O governador Eduardo Leite foi o palestrante da primeira reunião Almoço do Ano Tá na Mesa da Federação. Antes da palestra, ele concedeu entrevista coletiva para a imprensa, onde respondeu questões voltadas sobre a possibilidade de renúncia ao governo do Estado e a filiação ao PSD para concorrer à presidência da República. Disse que uma decisão final será tomada até a próxima semana. Leite falou primeiro da conversa que teve com tucanos em Brasília no dia anterior.
Boa conversa, conversei com o senador Tasso Gereissati, conversei com os deputados Aécio, Paulo Biak, o Carlos Sampaio, conversei também com o deputado, ex-deputado e o presidente do partido, Bruno Araújo. São conversas daqueles com quem eu digo, eu tive 20 anos, tenho 20 anos já de trajetória no PSDB. As prévias do partido intensificaram essa relação com estas pessoas, com as lideranças do partido. E, naturalmente, qualquer movimento político que eu faça, eu procuro compartilhar num exercício de reflexão com essas pessoas, com quem eu me relacionei e me relaciono politicamente. Então, foi um dia de intensas conversas sobre projeção, a respeito do que vemos no cenário eleitoral, as condições do partido, o que vem pela frente, aí em termos de alianças possíveis, o esforço deste grupo no centro, né, distante dos polos que estão aí se apresentando para a eleição, as perspectivas de alianças, foi um exercício de reflexão sobre o cenário eleitoral.
Respondeu se os tucanos estão magoados com a possibilidade dele sair do partido.
A manifestação do tesoureiro me parece descabida nesse momento da discussão, né? O que interessa neste processo é como podemos trabalhar para ajudar o Brasil a ter uma alternativa que se viabilize eleitoralmente e que traga o país de volta ao bom senso, ao equilíbrio e uma agenda de transformação para o nosso país. Então, não tem conversa com mágoas, tem exercício de reflexão sobre o caminho político que a gente deva adotar para melhor viabilizar uma alternativa nessa eleição, que é uma eleição difícil, Não há, portanto, uma decisão. Eu busquei justamente mais subsídios a partir dessas conversas, dessas reflexões, para que eu possa tomar uma decisão sobre o caminho onde melhor eu possa contribuir com a busca de viabilização de uma alternativa que eu tenho convicção, é possível, né, nessa eleição. Temos uma eleição difícil, certamente, mas temos uma eleição onde muito marcadamente temos um presente ruim enfrentando um passado que também nos deixa muitas más lembranças, né, de escândalos de corrupção e de um plano econômico, uma agenda econômica que levou o país à sua maior recessão da história em 2015 e 2016. Porque é importante lembrar isso. A herança que Lula deixou não foram o seu PIBão de 2010. Foi uma matriz econômica, uma agenda econômica que conduziu o país ao abismo em 2015 e 2016, na mais profunda recessão da nossa história. Estou falando isso porque essa agenda vai ser discutida esse ano, sobre como fazer o país voltar a crescer, enfrentar tempos turbulentos na economia por efeito da pandemia e os seus efeitos econômicos, os efeitos da guerra que também atingem a nossa economia, pressionam a inflação, e a agenda econômica que virá pela frente para se apresentar para isso é muito importante. O atual governo não consegue dar respostas. A agenda deste passado que está se apresentando novamente também não será a resposta. Nós precisamos falar de futuro.
O governador também foi abordado por uma declaração de um integrante do PSD que prefere uma candidatura de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Não há uma decisão sobre esta filiação, embora me sinta honrado com o convite para liderar um projeto através do PSD, que tem, por um lado, aqueles que pensam em favor do Lula, que tem aqueles que pensam em favor do Bolsonaro, que tem muitos, inclusive o seu presidente, lideranças importantes, que já se manifestaram em favor de construir uma alternativa e que pensam que o meu nome seja aquele capaz de ser essa alternativa. Então, faz parte de um processo de tentativa, né, de esforço de construção de uma alternativa para o país. No momento que você tem uma eleição polarizada como essa, naturalmente isso se reflete dentro dos próprios partidos. àqueles que pensam que devemos nos resignar com Bolsonaro para evitar a volta do Lula, àqueles que pensam que devemos nos conformar que Lula volte para tirar Bolsonaro, e àqueles que insistem na construção de uma alternativa. Isso se reflete dentro dos partidos políticos também, uma vez que a gente está aí há quase 6 meses da eleição. Então, é natural que isso esteja acontecendo. Eu tenho confiança de que no momento que tomar uma decisão por um dos caminhos, nós vamos conseguir ajudar a aglutinar o maior número de forças possíveis para poder sustentar uma alternativa.
Eduardo Leite respondeu porque as candidaturas da terceira via até agora não são viáveis.
As pesquisas estão mostrando isso. Eu digo que as pesquisas nesse momento têm que ser analisadas muito mais pelo que a população está dizendo que não quer do que aquilo que ela demonstra querer nesse momento. A rejeição é muito importante de ser analisada, porque ela é que dá a noção sobre a capacidade de crescimento. Uma candidatura num processo eleitoral curto como o que a gente tem no Brasil, que é de 2 meses, na verdade de 1 mês e meio, quando a campanha toma efetivamente corpo por conta da campanha na televisão, né, em agosto, então nós temos agosto e setembro de campanha eleitoral, uma candidatura que comece tendo que trabalhar a reversão da rejeição para depois ainda ter que crescer e se tornar competitiva num cenário polarizado, parece ser, se não inviável, pouco ou pouquíssimo viável. E é o que está se apresentando nas pesquisas em relação a essas candidaturas. Bom, a não ser que elas apresentem um caminho factível para lidar com essa rejeição e transformá-la, o que é possível, daqui a pouco existe uma fórmula a ser apresentada, mas até aqui não conseguiram mostrar o caminho pelo qual conseguiriam construir esse caminho, conseguiriam construir uma vitória eleitoral, ou pelo menos uma perspectiva de vitória. Mais do que isso, eu entendo que você tem nestas figuras velhos conhecidos da população, quando a gente precisa de algo efetivamente novo que possa reconstruir a esperança para o futuro do país. Eu acho que não vai se vencer essa eleição simplesmente convencendo a população ou tentando convencer a população de que nem Lula, nem Bolsonaro, nem um, nem o outro, porque se for por esse discurso, todo mundo no final das contas será mais nenhum do que o outro, né? Então, se é para ser contra alguém, já tem um candidato que mais representa o contra. Eu não acho que deva ser uma campanha do contra um ou contra o outro ou contra os dois. Acho que tem que ser uma campanha a favor do Brasil, falando de futuro, como eu falei. E pelo retrospecto dessas candidaturas que você mencionou, eles acabam escorregando para uma discussão política mais centrada no enfrentamento e na tentativa de convencer que outros são piores do que os seus caminhos são melhores. Então essa é a minha posição. Eu quero ajudar a construir uma candidatura que fale de futuro, que fale de construção, do que deva vir pela frente, e não que ganhe por ser um caminho melhor, e não simplesmente porque os outros são piores.
Ouvimos o governador Eduardo Leite. Para a Rádio Agerte, Eduardo Liães.